Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin.
Bom dia. Com apoio do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e do Cartório de Protesto, iniciamos mais uma edição do programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Vamos dar prosseguimento aos reflexos da pandemia do coronavírus. Assim como em outros segmentos da economia, o de seguros está se adaptando às mudanças. E para falar deste momento, o Espaço Jurídico vai conversar com o presidente do Sindseg RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul, Guilherme Bini. Presidente, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Gerson. É um prazer e uma oportunidade estar aqui com você.
Gostaria que inicialmente o senhor relatasse o momento do mercado segurador após o início da pandemia. Como está o segmento?
Bem, Gerson, esse é um momento novo para nós do mercado de seguros, né? Não pensávamos e nem imaginávamos passar por tudo isso e tivemos que nos adaptarmos, né? Todas as seguradoras hoje operam em home office, 100% de suas equipes, tanto a área comercial quanto a área operacional, área técnica, área de sinistros também, e o call center, né? Que foi a operação mais delicada de se tornar em home office, em função da tecnologia necessária, né? Mas hoje todas as companhias já operam 100% em home office, mas atendendo os seus segurados na integralidade.
Pois é, o que as empresas já estão fazendo para manter os clientes?
Bem, estamos olhando muito isso e cuidando muito dos nossos clientes e segurados. Entendemos que é um momento delicado, um momento onde a economia está sendo abalada, né, Gerson? Então, sabemos hoje que o desemprego também já é alto, muitas empresas com suas atividades fechadas, e as seguradoras têm que pensar nesse segurado. E o que nós estamos fazendo hoje é para a manutenção hoje dos segurados, porque não pode se pensar que porque temos uma pandemia, não precisamos renovar nossos seguros, né? Ledo engano, tanto nos seguros residenciais quanto automóvel, você tem um risco, e eu acho que no caso do seguro residencial, um risco ainda maior, né? Porque como todos estamos trabalhando em home office, temos mais pessoas, filhos tendo aulas virtuais em casa, nós trabalhando em casa, é uma sobrecarga na atenção, né? Então, um risco maior. As seguradoras hoje, na sua maior parte, fizeram campanhas de renovações, mantendo o custo do ano passado do seguro, aumentando o parcelamento até 10 vezes sem juros também para facilitar a renovação dos seguros. Então, nós estamos fazendo de tudo hoje para o nosso segurado não deixar de renovar seu seguro.
Presidente, esta política de manutenção dos prêmios, ela deverá ser mantida ao longo dos próximos meses?
Nós pensamos aí pelo menos em junho e julho ainda assim, tá? Nós não sabemos até onde vai esse momento, né, Gerson? A cada semana nós vemos se prolongando um pouco esse prazo. As seguradoras ainda não têm uma data certa para voltar às suas atividades, a abertura dos seus escritórios e suas filiais. Eu prevejo isso aí pelo menos mais uns 2 meses ainda.
E como está a relação das empresas de seguros com os corretores neste período de home office, como o senhor citou agora há pouco?
É um momento diferente. Nós, como comerciais de seguradoras, que éramos acostumados a estarmos visitando os corretores diariamente, viajando, fazendo reuniões, eventos, tivemos que mudar a nossa forma de fazer, né? Então, hoje, as áreas comerciais estão contatando seus corretores todos através de telefone, WhatsApp, videoconferência, que é algo que hoje está muito comum para nós, né? Fazemos reuniões diariamente com corretores, com segurados quando necessário. Nós não nos distanciamos, né? Eu acho que em muitos casos a videoconferência está até nos aproximando mais de alguns parceiros, porque atendemos corretores do estado todo. Então, aquele corretor que você tinha um contato presencial uma vez por mês está podendo ter um contato mais fácil com ele e mais direto. Então, acho que o nosso relacionamento com o corretor continua forte, o nosso corretor é o nosso principal parceiro, né, do mercado de seguros, então acho que nós nos adaptamos. Para o corretor de seguros também é um momento diferente, né, onde ele também teve que trazer as atividades para home office, visto que é um pouco mais fácil, um pouco para os corretores fazer essa mudança, né, trazer as máquinas dos escritórios para a casa dos colaboradores, não tem tanta restrição com segurança de informação, algumas coisas, mas também todos se adaptaram, né?
Particularmente para o senhor, como diretor da MAFRE, o senhor está acostumado ao seu cotidiano a de viagens. Como é que está sendo essa mudança aí, particularmente, né, na sua rotina?
Praticamente, agora dia 16, fazem 60 dias que eu já estou em home office, né? Então, no começo foi difícil, eu acho que nós vamos passar por três momentos já. O primeiro foi o momento que nós deixamos os nossos escritórios para vir para um home office. Foi a primeira grande mudança. Não éramos preparados e acostumados com isso. Mas acostumamos. Com 60 dias é inevitável que você acostume com as suas atividades. E esse é um modelo de home office diferente, né? É um modelo onde temos nossos filhos em casa, a família toda está reunida. Então, nós nos adaptamos a essa rotina. E o terceiro movimento vai ser a retomada. Porque a hora que nós retomarmos as atividades, dificilmente nós vamos retomar da mesma forma com que nós saímos, né? Naquela semana do dia 16, eu tinha viagens já a Passo Fundo, algumas regiões, e a hora que nós voltarmos, nós não vamos poder começar as viagens no mesmo modelo, né? Então, vai ser tudo paulativamente, né? Vamos voltar a abrir as sucursais, os escritórios, e à medida que possível, vamos começar as visitas. Então, foi difícil para quem trabalha na área comercial há 20 anos, você ficar 60 dias sem visitar clientes e corretores é difícil.
Alguma coisa está diferente, certamente.
Está bem diferente.
Muitas companhias anunciaram que vão indenizar possíveis sinistros decorrentes do coronavírus. Isso tem um aceno positivo para o consumidor e uma amostra da disposição das seguradoras em atender o público em um momento de crise?
Sim, sim. Primeiro, eu acho que seria importante nós deixarmos bem claro que o risco de pandemia, hoje, ele é um risco excluído das apólices de seguro, né? Atos de terrorismo, guerras, pandemia, na apólice de seguros ele já consta como risco excluído. Porém, as seguradoras pensam no lado social. E à medida que as companhias foram aderindo a esse movimento, junto com a Fenacor, junto com o CNSEG, as companhias hoje estão indenizando quase na sua totalidade os sinistros de vida pelo Covid-19. Então, nós estamos ignorando a cláusula, que é excluída, e estamos indenizando. Isso mostra a boa-fé da seguradora, né? Porque ela não cobrou prêmio pela cobertura, mas estamos indenizando, e já existe hoje indenizações decorrente da pandemia.
Presidente, particularmente, claro que aqui nós estamos falando nesse momento das companhias que trabalham com o produto seguro de vida. O senhor tem alguma informação em relação ao mercado internacional? Também as companhias fizeram indenizações relativas ao coronavírus?
Sim, sim. Foi mundial. Posso te dar alguns exemplos. A minha empresa, MAFRE, a matriz dela é na Espanha. E lá também começamos já a fazer as indenizações. E vejo muitas outras seguradoras globais também que essa decisão foi corporativa e global.
Justamente a MAFRE, que é uma empresa onde a matriz é a Espanha, como o senhor citou, e lá o episódio coronavírus foi e continua sendo grave.
Sim, e eu acho que nós aqui no Brasil aprendemos muito com eles, né? Nós não deixamos acontecer o que aconteceu lá. Então, a hora que eu acho que nós fomos a primeira ou segunda seguradora do mercado a sair 100% em home office, justamente para preservar a saúde dos nossos colaboradores, nossos familiares, nossos prestadores, nossos segurados, porque não queríamos deixar aumentar os números, né, e reduzir o contágio. Tanto que na época que nós saímos para home office, nós não tivemos nenhum colaborador com contágio.
O senhor acredita que o mercado segurador irá sofrer alterações após a pandemia do coronavírus ou ainda é cedo para falar sobre isso?
Eu acho que o mercado de seguros ele vai passar por mudanças, né? E terão impactos. É inevitável que nós teremos um impacto econômico no mercado, empresas fechando, deixando suas atividades, o desemprego. Já existem estudos onde teremos a redução do PIB também. Então, o mercado de seguros vai ser impactado. Mas, historicamente, quando existe uma crise, o mercado de seguros é o último a ser impactado e o primeiro que reage. Isso é histórico. Não vejo que teremos o mesmo crescimento do ano passado, na casa de 2 dígitos, mas teremos, quem sabe, um crescimento pequeno, mas sim. Mas quando eu falo que o mercado vai ter uma mudança para nós, seguradoras, e vai ter um movimento também de mudança, eu acho que no hábito do segurado, hábito de consumo, hábito de compra. Nesses 60 dias, nós estamos vendo muitas contratações hoje de seguros eletronicamente, né? A busca do seguro, ela não caiu nesses últimos dias, mas nós vemos a mudança no consumo. Então, o nosso distribuidor talvez tenha que se adaptar para atender o seu segurado de uma forma diferente, da forma remota. Nós dizemos que o corretor de seguros e as seguradoras têm que ser híbridas, né? O cliente pode fazer uma compra tanto de forma eletrônica quanto da forma convencional, que é recebendo a visita do nosso corretor. Mas eu acho que com essa mudança tão repentina que nós passamos, o mercado ele volta diferente. Os clientes comprando de uma forma diferente e nós, seguradoras, tendo que atender de outra forma. Vou te dar alguns exemplos que eu presenciei recentemente, que eram paradigmas que nós tínhamos do mercado de seguros que não imaginávamos que iria acontecer tão rápido, né? Hoje, as vistorias prévias de automóvel estão sendo feitas 100% mobile. Os próprios segurados estão fazendo suas vistorias dos seus veículos. No seguro agrícola, no seguro rural, nós já estamos disponibilizando links para os segurados fazerem vistoria nas suas propriedades rurais via smartphone. Então, foram algumas mudanças muito radicais e coisa de semanas que nós implantamos, né? Então, o mercado ele vai passar, sim, por mudanças.
O senhor citou a queda na arrecadação do PIB. O Brasil vai passar por isso e todos os países certamente vão sofrer esse impacto. Agora, isso que indica que para um futuro próximo, talvez, presidente, esse mercado, quando o senhor diz mudanças, também poderemos ter fusões de empresas e seguros?
Eu acho muito difícil. As empresas hoje já são muito consolidadas, né, Gerson? O que eu vejo é um mercado de oportunidades. Vejo que teremos muitas oportunidades e já estamos tendo, né, no mercado. Mas eu acho que é difícil falar de fusões, uniões e seguradoras.
Só o tempo para dizer isso.
Exato, é tudo muito recente ainda.
E quando a gente fala em mudança, não são coisas para 3 meses. Muitas vezes é 1 ano, 2.
Sim,
por aí,
o reflexo ele é longo, né?
Chegou a ser relatado nos últimos dias o fato de seguradoras do ramo automóvel dos Estados Unidos e Reino Unido estarem restituindo valores de prêmios aos segurados. O cenário ele pode ser semelhante no Brasil? Se não, por quê?
Não vejo isso como uma realidade no Brasil, Gerson. Vamos lá, são mercados bem distintos, né? Quando nós falamos no Reino Unido, é o primeiro mercado de seguros do mundo, e aonde a obrigatoriedade do seguro existe, né? Então, nós temos que pensar que um proprietário de automóvel, ele tem seguro. Então, 100% da frota é segurada. Então, faz sentido, sim, na regra deles, os veículos não estarem sendo utilizados, você fazer uma devolução para o segurado. Existe uma outra modalidade de seguro que está iniciando no Brasil ainda, que é o pague pelo uso, né? Pay per use. É, você paga à medida com que você usa o seguro. Então, nessa modalidade, você faz um pagamento adiantado e eu entendo que se você não usa o veículo, a seguradora vai devolver parte do prêmio. Mas no Brasil, nós não temos isso. Nosso seguro é contratado de forma anual, onde nós prevemos um risco. E o que nós fazemos? Na renovação do seguro, no caso do automóvel, as seguradoras dão um bônus para o segurado pela não utilização, o que obviamente gera um benefício financeiro para o cliente no custo da renovação. Mas uma devolução de prêmio, não vejo isso no Brasil, Gerson.
Até porque as economias...
modalidades do seguro são diferentes.
E são economias distintas. Também temos que levar isso em conta.
Também.
Agora, o senhor não se preocupa com outro detalhe? Claro, estamos e vamos passar por um período de crise também econômica, não apenas sanitária. Com valores menores, ou como te diria popularmente, com o bolso reduzido, o consumidor ele pode ter a tendência de caminhar para um outro lado, um lado mais barato, digamos assim, presidente. E aí eu volto uma questão que já até perguntei na sua primeira participação aqui no Espaço Jurídico, a questão das associações veiculares. No momento de crise, esse oportunismo, ele pode gerar um prejuízo maior? As seguradoras estão atentas a isso também?
Não vejo como uma ameaça, justamente pelo trabalho que nós estamos fazendo com a divulgação dos seguros no mercado e mostrando a diferença do seguro para as associações. E também não sabemos como vai ser a realidade para eles, né? Imagine, quando nós falamos de uma seguradora, olhando o horizonte, pensando em uma redução de receitas face às não renovações dos seguros, nós possuímos reservas técnicas, né? As seguradoras possuem um colchão muito grande, muito forte para sustentar esses momentos. Até mesmo é importante falar que as seguradoras, muitas já aderiram ao movimento Não Demita, a própria Mafre já se manifestou que também não vai ser fazer demissões, desligamentos nesse momento. E como que será que compara o caixa de uma seguradora a uma associação, né? É muito difícil prever o futuro deles também agora.
O problema é o oportunismo. Isso que deve preocupar nesse momento, porque depois as pessoas, além de gastarem dinheiro, não vão estar com o seu patrimônio devidamente protegido.
Mas nós percebemos, Gerson, um momento agora que até o custo do seguro ele deu uma reduzida. Nós pegamos os últimos 2 meses e vem reduzindo.
O que é bom para o consumidor.
E por isso que é sempre importante o consumidor consultar seu corretor de seguros, porque ele vai sempre ter uma oferta melhor, né? Você consegue comparar produtos de seguros, onde o segurado vai estar amparado por uma seguradora e poder comparar com essa oferta que ele recebe, né, que não tem uma garantia. Mas nós percebemos já uma redução do prêmio médio do seguro, pelo menos no Rio Grande do Sul.
Quais os produtos do mercado segurador que o senhor acredita que vão crescer após o período da pandemia? Quem é que vai crescer na parada aí, como a gente disse?
Já posso te falar que o seguro de vida já é uma realidade, que houve um aumento na procura. Fiz uma recente pesquisa no Google, né? E na semana do dia 26 de abril a dia 2 de maio, houve uma procura de 19% pela palavra seguro de vida pelo Google. Existe uma outra empresa que recentemente divulgou um número, que é uma plataforma de vendas de seguro eletrônico, que teve um aumento de 150% de procura. Mas vamos usar a ferramenta do Google aqui, que é uma ferramenta muito boa aqui para nós. E nessa última semana tivemos 5% de crescimento. Então, a carteira de seguro de vida, Gerson, eu acho que vai ser uma grande oportunidade e vai ter um crescimento. Eu acho que justamente pelas famílias estarem vendo a seriedade do seguro, do que as seguradoras estão fazendo num momento como esse, e quantas famílias hoje não estão se dando conta da necessidade do seguro de vida. Essa é a grande questão. Muitas pessoas nunca tiveram a oferta de um seguro de vida e hoje estão vendo que todos nós, né, podemos ser pegos de surpresa. Então, temos que estar preparados, né? Temos que estar seguros. E o nosso maior patrimônio é a nossa vida, né? E muitas vezes acabamos deixando o maior patrimônio sendo um automóvel.
Isso é verdade, porque muitas vezes a gente conversa com um consumidor e ele está preocupado, particularmente o brasileiro. O carro, em primeiro lugar,
sim.
Depois vem a casa. Quer dizer, o seguro de vida muitas vezes ele fica lá atrás, ou pelo menos ficava até esse momento.
Eu acho
poderíamos
que
ter uma conscientização, digamos assim, presidente?
Sim, eu acho que sim. Primeiro, por parte das próprias seguradoras mostrando... eu não vejo hoje nenhuma seguradora fazendo campanhas de venda de seguro de vida, o que eu acho muito humano nesse momento. Não estar fazendo divulgações, campanhas de venda, mas nós estamos falando sim o que estamos fazendo.
Mas certamente, presidente, isso certamente vai ser trabalhado depois.
Perfeito, isso é uma oportunidade de negócios, né? Mas como nós falamos, nosso distribuidor, nosso corretor de seguros, abordando os seus segurados, mostrando qual é a real necessidade de cada um, todos nós precisamos de seguro, né? Vamos falar desde o jovem, até aquele que hoje já tem um patrimônio constituído, cada um com uma necessidade diferente, mas todos nós precisamos.
Agora, particularmente, presidente, em relação a este produto, seguro de vida, o senhor prevê que este produto terá mudanças significativas nos próximos meses? Aí eu já falo pós-pandemia.
Uhum. Bem, eu acho que como produto, ele pode ser adaptado. Imaginar que nós nunca cobramos prêmio de seguro pela cobertura e estamos dando hoje cobertura. Pode ser que as companhias possam colocar uma cláusula específica, né, e cobrar um prêmio adicional por isso. E quando nós falamos de seguro de vida, Gerson, nós temos um outro seguro também que é muito impactado, o seguro prestamista.
Sim, que envolve o pagamento de prestações, seja
isso,
financiamento do automóvel
ou
da compra numa loja.
Numa casa, e o que nós vemos hoje, né, o próprio seguro educacional, que hoje ele prevê o pagamento de mensalidades no caso de uma perda de emprego involuntário do responsável financeiro pelo aluno, né?
É verdade.
Ou até mesmo no caso da morte do responsável financeiro. Então, o seguro também ajuda hoje na formação dos jovens, né? As instituições de ensino também podem olhar isso como uma forma de proteção para si, como para as famílias dos seus alunos.
E aí trabalhamos não apenas o aspecto pecuniário, o aspecto social também.
Sim. O seguro, como eu sempre falo, né? O lado social é muito forte, né? Então, você vê... algumas famílias estão sendo impactadas pelo falecimento de seus familiares aí, as seguradoras estão indenizando e quitando imóveis, veículos, mensalidades, até mesmo empréstimos, compras feitas nas redes de varejo, é um lado social muito grande, né?
Presidente, o senhor assumiu a presidência do Sindseg RS em fevereiro deste ano, e eu recordo que o senhor, na oportunidade, destacou que uma das metas da sua gestão seria o reforço na comunicação, o contato com o público, não apenas com as empresas, com os corretores, mas também com a sociedade. E o senhor assume, justamente num momento de crise, claro que ninguém imaginava isso, mas o senhor pegou esse momento. Como será a importância da comunicação das seguradoras neste e pós-pandemia?
Eu acho que estava recordando agora, nós estivemos juntos no dia 12 de março, no evento de posse da nova diretoria do sindicato, e no dia 16 todos já estávamos em home office, né? E no meu discurso de posse, realmente, eu falo sobre o nosso compromisso com a comunicação. E o sindicato está trabalhando muito na sua newsletter, do próprio site, na página do Facebook, e nós vamos continuar com isso. Hoje nós tivemos uma reunião de diretoria, onde o tema comunicação é muito bem abordado, e nós queremos levar para a sociedade, até mesmo estamos esperando divulgações de números ainda, né? Porque os números divulgados pela CNSEG ainda são referentes ao primeiro trimestre. Então, os reflexos da pandemia vão acontecer agora com o fechamento do primeiro quadrimestre ou após o primeiro semestre. Nós vamos poder divulgar para a sociedade os números reais de indenizações feitas pelas seguradoras na carteira de vida, na carteira de prestamista. Mas isso é muito importante. Nós temos que levar para a sociedade o que as seguradoras entregam para o seu consumidor, né? Quanto nós colocamos na sociedade em valores, novamente, para voltar ao mercado.
Certamente as empresas terão, nos próximos meses, um desempenho positivo no sentido não só financeiro, mas também de imagem. O senhor prevê isso?
Sim. Até mesmo na questão financeira já é uma dúvida um pouco maior, né?
Sim, porque
tememos um pouco pela inadimplência, tememos um pouco pela queda de receita, mas o positivo vai ser a nossa entrega para a sociedade.
Que isso no futuro pode dar um retorno interessante ao mercado em si. Não nesse momento imediato, mas no futuro.
Eu penso muito que o mercado seguro, ele não é tão visto, né, Gerson? Então, cabe mais a nós seguradoras, nós sindicatos, levarmos essa informação ao público consumidor, à sociedade de forma geral, para eles verem o papel da seguradora no mercado. O quão nós contribuímos num momento tão difícil como esse, né? E poder citar um pouquinho como o sindicato, estamos fazendo doações também para a ContraSol, que é uma entidade aqui do Rio Grande do Sul que faz doações de alimentos para algumas entidades também carentes. Pensamos nisso também como sindicato, o nosso lado social.
Presidente, estamos indo para a reta final do programa. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem não somente para os seus colegas de empresas, mas também para os corretores e os consumidores.
Bem, Gerson, chegando nessa reta aqui, a gente começa a fazer um balanço de 60 dias. O que eu vejo é que nós tivemos muito aprendizado nesse momento. Tenho certeza que tudo passa e vamos sair dessa fase muito mais fortes, muito mais unidos com as nossas equipes, porque hoje você tem contato diariamente com todos os teus colegas da tua equipe direta, via videoconferência, via celular, de alguma forma. E estamos muito próximos dos nossos segurados também. Seguradoras com a sua página do Instagram, do Face, dando notícias, mostrando sobre cuidado nesse momento. Então, eu acredito muito nesse fortalecimento do mercado, nessa união onde as seguradoras estão caminhando lado a lado com os corretores de seguros. Não estamos deixando nenhum segurado sem atendimento. E também temos uma relação muito forte, Gerson, com os nossos prestadores de serviços. Não podemos deixar de pensar neles, dos nossos fornecedores de guincho, chaveiro, assistência 24 horas. Sabemos que eles também estão impactados e as seguradoras estão comprando pacotes antecipados de serviços para não impactar na atividade deles também. Então, sairemos muito melhor dessa.
Eu gostaria de agradecer a participação do presidente do Sindseg RS, Guilherme Mili, na Rádio Bandeirantes. Presidente, obrigado pela participação.
Obrigado, Gerson.
Sugestões podem ser enviadas para e-mail sju17@gmail.com. Espaço Jurídico tem oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e do Cartório de Protesto. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia e bom final de semana a todos. Lembre-se, preserve-se e mantenha os cuidados de saúde para combater o coronavírus.